Meus queridos, vamos convidar o representante da Embrapa. Você deve ser engenheiro florestal, né? Engenheiro agrônomo, né? Agrônomo, desculpa, ato falho. Nosso querido engenheiro agrônomo. Bruno, eu vou te pedir que você se apresente aí na sua inserção profissional. A Embrapa é um parceiro importante, são os coordenadores dos dados nacionais, né? Eles é uma instituição que fez um inventário, a primeira comunicação nacional de 90 a 94, são os responsáveis pela segunda comunicação nacional também, e é um parceiro muito importante para nós. Temos que construir aí aprofundar esse relacionamento, trazer a Secretaria da Agricultura mais para perto, para se capacitar aí no entendimento de como nós estamos trabalhando. E que, na verdade, esses dados estão sendo gerados no Brasil por uma instituição federal e temos muito a aprender com eles. Muito grata aí pela sua presença, sei que você não veio de perto, muito grata mesmo, transmita à doutora Magda nossos cumprimentos.
Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Alves, eu sou pesquisador da Embrapa Agrobiologia de Seropédica, no Rio de Janeiro, e participei, como foi comentado agora, da elaboração do inventário de emissões de N2O pelo manejo de dejetos e de solos agrícolas. A Embrapa, se não estou enganado, ela participa na elaboração não somente desse inventário, mas também do inventário de metano em arroz, metano na pecuária e também da emissão de gases pela queima. E eu acho que até responde uma pergunta que foi colocada, né? Esses dados da queima da cana-de-açúcar, eles estão computados em outro relatório. Então, realmente não poderia computar nesse de mudança de uso do solo, senão a gente teria uma dupla contabilidade, né? Então, vamos falar direto com relação com esse relatório das emissões de óxido nitroso, né? Por manejo de dejetos e solos agrícolas. Acho que, para todos aqui, é claro, o óxido nitroso é um dos gases de efeito estufa. E, no caso da agricultura, ele tem sua origem, principalmente, no manejo de dejetos, e também nos solos agrícolas, né? Então, ou seja, sempre que a gente tem um aumento de concentração de nitrogênio, né, seja na produção de dejetos pelos animais do rebanho, no manejo disso aí, ou uso de fertilizantes, etc., a gente vai ter um aumento de nitrogênio e isso gera condições para a produção desse gás. Nos foi solicitado um esforço para tentar trazer resultados desagregados por município, né, no estado de São Paulo, no período de 90 a 2008. E como foi comentado aqui, a nossa base de trabalho foi a mesma, né, que nós usamos para fazer o inventário nacional. A metodologia que nós utilizamos é a do IPCC de 96 e também o Guia de Boas Práticas de 2000. Né? Foi utilizada essa metodologia por orientação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que nos disse que essas são as metodologias que são consideradas pela convenção. Então, a gente deveria se ater a elas. Nós temos ainda a metodologia, por exemplo, do IPCC de 2006, que traz modificações nesses cálculos, mas que a gente não deveria entrar nesse mérito. Com relação a essa metodologia, o óxido nitroso na agropecuária, como eu comentei, ele tem origem no manejo de dejetos de animais do rebanho e nos solos agrícolas. Com relação aos solos agrícolas, essas emissões se dividem em emissões diretas e emissões indiretas. As emissões diretas são as emissões que ocorrem no local onde existe um evento que leve um aumento de concentração de nitrogênio do solo, enquanto as indiretas decorrem, nesse processo aqui existem perdas de nitrogênio. Esse nitrogênio perdido do solo agrícola, ele vai se depositar ou no corpo d'água ou em outro ponto, né? E nesse novo local, esse nitrogênio pode ser emitido indireta, chama-se emissão indireta, ele pode também ser emitido como N2O. Bom, com relação ao manejo de dejetos, a gente segue, né, uma equação do IPCC de 96, né, em que nos obriga a conhecer o número de cabeças de cada espécie e categoria do rebanho, né, no caso aqui de São Paulo, nos atentamos para isso, e utilizamos, então, a base de dados do IBGE, que é a Pesquisa Pecuária Municipal. A orientação é que a gente trabalhe com esses dados oficiais, né? Então, trabalhamos nessa base. Precisamos saber aqui, para chegar na quantidade de nitrogênio emitido pelo manejo de dejetos, além do número de animais, logicamente, a quantidade de nitrogênio excretada por cabeça, aí começa a vir um pouco de dificuldade. Já foi comentado aqui que uma das dificuldades para fazer esses inventários é a disponibilidade de dados básicos, né, organizados. Tem muita coisa na literatura científica, mas que é muito difícil de trazer isso com números para que a gente possa extrapolar para um inventário. Também, às vezes, existem algumas bases de dados com informação que não são exatamente da maneira que a gente precisa, né? Então, isso gera um certo trabalho. E aqui, acho que é o ponto mais crítico, que seria conhecer a fração desse nitrogênio que é excretado, né, por tipo de manejo de dejeto, né? Então, o que é o manejo de dejetos? Ele compreende a fase desde que o dejeto é produzido até ele ser disponibilizado para ser aplicado no campo. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, as camas de aviário. Então, as aves, né, excretam, né, tem suas excretas acumuladas na cama, por exemplo. Essa cama, com o tempo, ela vai ser tratada, vai ser removida, às vezes ela já é diretamente utilizada no campo ou passa por algum período de armazenamento. Então, esse processo é considerado manejo de dejetos. Tá? E aí nós temos, por exemplo, na questão do cálculo do nitrogênio excretado, né, a quantidade média excretada por cabeça, nós não tínhamos. Tem alguns dados de literatura, são às vezes muito específicos, para uma determinada dieta que, de repente, não representa a dieta média utilizada. Né? E então nós trabalhamos com os valores de FOL do IPCC. Ele traz essa tabela para a gente, que inclusive traz categorias diferentes de idade, né? Inclusive de sexo também. E aí gera uma complicação que a gente tem que ir lá na base de dados do IBGE, que tem os dados do rebanho, e nem sempre a gente tem essa divisão. Para falar a verdade, a gente não tinha essa divisão, e o que nós fizemos foi, no censo de 2006, agropecuário, o IBGE fez um levantamento aproximado aí para bovinos de corte e bovinos de leite. Nós tivemos que trabalhar com esses dados. Não abrangem todos os produtores, é por uma categoria de produtor, e aí nós tivemos que recorrer também à consulta a especialistas, que a gente sempre buscou trabalhar com informação de literatura, mas em alguns momentos é muito difícil, então a gente busca a experiência de especialistas na área para nos orientar sobre o tamanho, né, desses rebanhos, né, por categoria. Então, a gente tendo o número de animais e a quantidade de N excretada por cabeça, a gente produziu aqui uma estimativa por município, e a gente observa que quanto mais vermelhinho, mais nitrogênio excretado a gente tem. Então, uma tendência do estado de São Paulo é que mais para oeste, né, onde estão provavelmente as pastagens, aí os bovinos, a gente tenha uma quantidade maior de nitrogênio excretado. Com relação ao manejo desse dejeto, a gente tem que entender isso aqui como foi feito, né? No censo de 2006, o IBGE procurou fazer perguntas. Parece que a doutora Magda Lima foi consultada pelo IBGE na ocasião, quando eles estavam preparando essas perguntas, para saber que tipo de informação seria interessante ter dos produtores, né? E uma das questões foi essa, a questão da percentagem, que proporção dos dejetos produzidos na fazenda estão sendo utilizados para que tipo, por que tipo de manejo, né? Sofrem que tipo de manejo. Isso gerou uma quantidade de dados incrível. Existem, a gente tem inclusive dificuldade de, muitas vezes, de organizar isso, de ter isso de uma forma mais homogênea, tem muita variação. Mas o que a gente fez foi o seguinte: a gente precisava associar essa informação, tínhamos o nitrogênio excretado, com esses dados do IBGE a gente poderia chegar na percentagem desse nitrogênio para cada sistema de manejo, só que isso tinha que estar associado com os fatores de emissão para cada sistema de manejo. Os fatores de emissão, então, são raríssimos, acho que eu posso dizer que não existem para as condições nossas aqui. E o que a gente fez foi recorrer aos fatores de emissão do IPCC, e, logicamente, tivemos que organizar os dados do IBGE dentro das categorias de manejo que o IPCC tem em fatores de emissão. É isso? A gente buscou relacionar, dentro do que foi perguntado no IBGE, do que se assemelhava, né, o manejo informado, com relação ao que a gente tinha do IPCC. Então, nós conseguimos esses diferentes sistemas de manejo. Esse sem manejo aqui é importante que a gente tenha em conta. Sem manejo significa o dejeto que é depositado diretamente na pastagem, ou seja, o que acontece, por exemplo, com a bovinocultura nacional. Os animais são criados a pasto e as excretas já caem na pastagem diretamente, e o IPCC, então, trata isso diferente. O nitrogênio que cai nessa categoria não é contabilizado no manejo de dejetos, ele entra lá nos solos agrícolas. Aqui, rapidamente, só para ter uma ideia, a gente calculou as quantidades de óxido nitroso, então, utilizando os fatores de emissão e etc., e chegamos nessa condição, né? Aqui estão resumidos, 90, 94, 2000, 2005, 2008, e a gente vê aqui como se comporta isso para os principais sistemas de manejo. No caso dos solos agrícolas, a equação do IPCC é essa, no Tier 1, e o que a gente fez foi tentar agregar informações para que, dentro do possível, a gente pudesse ter uma caracterização dessas quantidades de nitrogênio que entram nessa fórmula, né, aqui, para calcular o óxido nitroso por emissões diretas, essa é a fórmula. Nós precisamos da quantidade de nitrogênio na forma de fertilizante, que é aplicada por município, a quantidade de nitrogênio como adubo orgânico. Aí aqui é importante destacar que adubo orgânico refere-se àquela quantidade de nitrogênio que foi manejada e depois, então, isso assume-se que aquele nitrogênio manejado é aplicado na agricultura. Precisávamos conhecer o nitrogênio em resíduos de colheita, o nitrogênio da fixação biológica de nitrogênio e também a percentagem de solos orgânicos que são cultivados. Como eu comentei, para os fertilizantes e adubos orgânicos, considera-se que existe uma perda de nitrogênio por volatilização ou NOx, ou escorrimento superficial, lixiviação, e essa fração que é perdida vai compor as emissões indiretas. E isso vale também para o nitrogênio excretado, que é depositado diretamente em pastagem. Bom, para a estimativa do uso de N-fertilizante por município, isso foi uma outra dificuldade também. A informação que a gente tinha era da ANDA, que nos dá os dados no estado de São Paulo, né? E o que a gente fez foi associar essa informação com dados do IAC, do Boletim 100, onde eles têm uma faixa de recomendação de nitrogênio para diferentes culturas, e com isso nós calculamos uma dose média de nitrogênio por cultura. Pelo IBGE, a gente sabia a área plantada por cada cultura no estado, e então a gente com isso conseguiu chegar, né, na quantidade de nitrogênio média por município para cada cultura dessa daqui. E aí a gente tem um quadro como esse, que mostra a distribuição de nitrogênio na forma de fertilizante no estado. Então a gente tem esse eixo aqui, né, que é mais agrícola, tem muita cana-de-açúcar, é onde entra uma fração importante do nitrogênio no estado. Como eu comentei, a estimativa da quantidade de N em adubos orgânicos é aquele nitrogênio lá que foi excretado pelos animais que foi manejado, isso foi calculado lá no inventário de manejo de dejetos, e a estimativa da quantidade de nitrogênio de dejetos depositados diretamente em pastagens também foi tirada daqueles cálculos lá, que seria o nitrogênio, ou as quantidades não manejadas. No caso da fixação de nitrogênio, a gente inicialmente pensou em incluir isso aí, mas quando a gente consulta o IPCC de 2006, lá já fica claro que existe um consenso no meio científico e dentro do fórum também de discussões de emissões de gases de efeito estufa, que a fixação de nitrogênio não deve mais ser considerada como emissão direta de óxido nitroso. E nós associamos essas informações com resultados que nós tivemos na Embrapa. Isso foi a pedido do MCT para que a gente fizesse uma publicação resumida que reunisse essa informação para dar ainda mais suporte. Para quê? Para que no inventário a gente não considerasse essa quantidade de nitrogênio como uma fonte direta de óxido nitroso, né? Isso foi adotado tanto no inventário nacional e nós achamos por certo, né? Não fazia sentido considerar isso no estado de São Paulo. Para a quantidade de nitrogênio em resíduos de culturas por município, logicamente a gente tem que ser, a informação disponível que a gente tem é a produtividade de culturas lá no IBGE, na pesquisa agropecuária municipal. Então, da produção do que é colhido, a gente tem que chegar lá no nitrogênio que fica no resíduo da cultura. Então, para isso, a gente tem que trabalhar com fatores que vão transformando, a gente trabalha com índice de colheita, por exemplo, chegamos na quantidade de resíduo, aí temos que determinar a percentagem de nitrogênio média desses resíduos, e isso envolveu consulta de literatura, bastante trabalhos que a gente... Fiz um resumo aqui, basicamente, mas foram muito mais trabalhos que foram consultados, né? E nós chegamos, então, com fatores aqui para partir de produtividade e nós chegarmos em quantidade de nitrogênio em resíduos de culturas. E isso permitiu que a gente fizesse estimativas para o Estado e por município, né? Para a gente ter uma ideia aqui, a quantidade de nitrogênio em resíduos vegetais, né, ela é dominantemente em culturas temporárias, a grande maioria desses resíduos estão em culturas temporárias, em resíduos de culturas temporárias, do que em permanentes. E essa é a distribuição que a gente vê desse nitrogênio em resíduos no estado de São Paulo por município. Novamente, a gente vê aqui que realmente a área que recebe mais fertilizante, que logicamente é voltada mais para a agricultura, é onde se concentra também a maior quantidade de nitrogênio em resíduos. No caso do cultivo de solos orgânicos, esse é um grande desafio hoje no Brasil, a gente ter essa informação correta, não é simples. O que a gente tentou fazer para avançar em relação, por exemplo, ao que se fez no Inventário Nacional em 94, em São Paulo isso foi possível. A gente tinha um mapa de solos de São Paulo, que foi disponibilizado pelo IAC, né? Cruzamos esse mapa de solos com a malha de municípios e conseguimos então calcular a área de solos orgânicos por município. E aí o desafio foi avaliar que percentagem desses solos já havia sido manejada, né? Isso aí teve que ser feito através de contato com especialistas, pessoas que tinham uma ideia sólida sobre o manejo agrícola no estado de São Paulo, e nós ficamos com uma avaliação que foi quase que um consenso de que poderia se adotar 40% da área, sendo em torno de 40% da área sendo manejada em 1990, e isso evoluindo para cerca de 70% agora mais recentemente. Então nós trabalhamos com essa variação, né, para chegar então nos cálculos de emissões de N2O para o estado de São Paulo, né? Estão aqui os resultados, e a gente pode olhar aqui como essas emissões se distribuíram no estado, né, desagregado aí por município. Então, o que é interessante a gente ver é que parece que em todo o estado existe não existe um crescimento grande de emissões, e essas emissões parecem estar mais ou menos numa distribuição semelhante por todo o estado, em função do que nós observamos ao longo do tempo, que foi uma redução do rebanho de bovinos no estado de São Paulo e de outros rebanhos também, né? Isso diminuiu a quantidade de nitrogênio que é excretada diretamente em pastagens ou manejadas, né, na forma de adubos. E, por outro lado, nós tivemos um aumento de área plantada com algumas culturas, e isso então aumentou um pouco a entrada de nitrogênio por fertilizantes. Então houve uma compensação ao longo do tempo, e parece que o impacto então acabou não sendo muito grande para o óxido nitroso. Então, isso que eu tinha a apresentar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Eu cometi uma falha, eu não deveria trazer os números. Desculpa, gente. Esqueçam isso quando saírem daqui. Não, vocês vão estar com esses números em breve, né, com o relatório na consulta pública. A grande questão que eu vejo aqui é, a gente apresentando os números, as pessoas saem com uma ideia do que, achando que, então é isso que a gente tem que se basear, e já a coisa começa a se espalhar. E justamente numa consulta pública, onde a gente vai ter contato com especialistas que podem nos sugerir alguma modificação, alguma melhoria na informação, que podem alterar esses dados aí, né? Então, acho que essa é a ideia da gente não ficar abrindo muito a informação enquanto isso não for para consulta, tá? Você queria falar?
Em relação ao uso de fertilizantes, de uma maneira geral, no mundo, instruções, orientações do IPCC falam sobre substituição de fertilizantes na agricultura ou não?
Bom, o que se conhece é que o fertilizante é uma fonte, inclusive é considerado em termos globais como uma grande fonte de óxido nitroso na agricultura mundial, né? Então, logicamente, todo o esforço que puder ser feito para aumentar a eficiência de uso de nitrogênio nos sistemas agrícolas, né? Isso, quando a gente fala aumentar a eficiência, se traduz em diminuição de doses de nitrogênio, isso é muito bem-vindo. Então, eu acho que a orientação principal é essa. Só que, além disso, a orientação ainda maior é que mais pesquisas sejam feitas para que a gente levante mais informações, por exemplo, sobre tipos, formas de aplicação, tipos de fertilizantes, né? Os fatores de emissão de óxido nitroso que para emissões diretas, né, que é o EF1, foram obtidos de cerca de 44 estudos, mas no final das contas isso se reduziu a 20 estudos feitos basicamente na região de clima temperado, para poucos tipos de fertilizantes. Isso foi tudo englobado numa coisa só, se encontrou aí uma relação entre dose e emissão, e calculou-se então um fator de 1,25%, que tem uma incerteza muito grande. Esse é o fator global do IPCC. Tem uma coisa que eu não comentei aqui, é que o fator de emissão direta que nós estamos usando nesse inventário e também no inventário nacional é de 1%. Nós adotamos o cálculo do IPCC de 2006 baseado em quê? Não foi para a gente ter uma vantagem nisso, mas porque nós conseguimos reunir cerca de 30 avaliações de emissões de óxido nitroso pelo uso de fertilizantes, resíduos orgânicos no solo, que mostram que essas emissões diretas estão num valor médio aí de 0,3%. E o IPCC de 96 adota 1,25%. Então, isso tem um impacto muito grande. Logicamente, a gente precisa, mais do que tudo, colocar esses dados em publicações internacionais para que a gente ganhe cada vez mais um respaldo da comunidade científica, para que a gente possa sugerir novos fatores de emissão. Mas a estratégia foi, já que existem tantas informações, poucas são publicadas, várias estão em publicação, que são dados recentes, foi de indicar, ou mais ou menos adotar, não sei como o MCT vai tratar esse assunto, mas se adotou no inventário nacional, e nós usamos aqui também o fator de emissão de 1%, que é utilizado na nova guia do IPCC de 2006. Ou seja, a gente tentou respeitar o máximo de 96, mas em alguns pontos realmente não fazia sentido a gente manter fatores de emissão, por exemplo, algumas quantidades de algumas fontes aí que realmente não se aplicavam.
Muito grata aí ao Bruno Alves, da Embrapa. A sua observação a respeito dos dados ela é muito oportuna, porque nós ainda estamos num momento de draft, né? São estudos preliminares, hora que os dados que estão sendo revistos, então os senhores não entendam que os dados que estão sendo apresentados aqui já são conclusivos, né? Porque muitas das informações ainda estão sendo revisadas, podem passar por ajuste antes da consulta pública. Vamos ter um período de consulta pública que esperamos surjam muitas contribuições, vamos ter que compatibilizar essa informação, então não são dados finais, isso é um dado, uma coisa importante, por isso que nós estamos evitando publicar, colocar no site, porque às vezes para as pessoas entenderem que é um dado final não precisa de muito esforço, né? E nós ainda estamos em momentos de ajustes desse tipo de informação, e provavelmente vamos continuar lidando com isso por algum tempo, tá? Então agora eu vou chamar o Marco.